Bom, senhores vereadores, tomem seus assentos, ocupem suas cadeiras para que possamos reiniciar essa sessão plenária. O Dr. Frank, o advogado Frank Finocchietto aqui está e nós pedimos a aprovação dos senhores vereadores para que seja aqui realizada nesse momento a leitura do documento encaminhado pelo Dr. Frank Finocchietto, protocolado na casa sob o número 099/2015, e que, se aprovado nesse momento pelo plenário, usará o espaço de 10 minutos para expor sobre a questão dos precatórios do município na Justiça Estadual. O requerimento do Dr. Frank Finocchietto é no sentido de buscar informações e encaminhá-lo ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, solicitando explicações sobre o tratamento diferenciado no pagamento dos precatórios na Justiça do Trabalho e na Justiça e da Justiça Estadual. É isso, doutor Frank? Por favor, tenha bondade.
Muito bom doutor dia.
Frank Finocchietto, o senhor tem 10 minutos para usar da palavra.
Certo. Bom dia, vereadores, aos presentes no plenário, ao vereador que conduz os trabalhos. Bom, primeiramente eu venho, neste momento, à tribuna realizar alguns esclarecimentos e, sobretudo, na condição de credor de precatórios deste município, como advogado, para receber honorários advocatícios. Então, estou na tribuna também como interessado por ter precatórios de verba, considerada verba alimentar, para receber de honorários advocatícios.
Dr. Frank Finocchietto, só uma gentileza, senhor presidente. Se possível, e eu gostaria que constasse esse registro, e se possível, a fala do Dr. Frank Finocchietto sobre essa questão dos precatórios, além de ser registrado nessa casa, possa, assim que tiver a oportunidade, ser entregue, não sei se através de degravação ou através de um CD, à imprensa de Uruguaiana, porque o assunto que aqui será falado é um daqueles que a gente cobra todo momento do prefeito para falar sobre a realidade das dívidas do município. Então, se possível, eu gostaria de fazer esse registro e essa solicitação. Obrigado.
Bem, eu acho que tem aprovação dos senhores vereadores, né? O senhor pode continuar, doutor Finocchietto.
Certo. Pois bem. Como na condição de credor dos precatórios, de alguns precatórios no município, e na condição minha de credor preferencial em verba considerada alimentar, o nosso precatório se encontra numa ordem cronológica entre dois precatórios, um deles de volume bastante considerado grande, talvez seja o maior dos precatórios, conhecido como o famoso indenização do supermercado Caburé, e outro chamado Explosão da Baixada. São dois precatórios consideráveis que nos renderam honorários advocatícios e que nós estamos, nesse tempo de precatório como credor, acompanhando uma situação lamentável e extremamente nojenta, asquerosa, sob o ponto de vista político e legal. Essa frase, essa denominação, esse adjetivo nojento e asqueroso é porque eu já vi morrer pessoas esperando para receber créditos, estes créditos dos quais pode mudar a vida das pessoas, pode dar dignidade à vida das pessoas, porém, cada governante que assume a administração pública toma esse assunto precatório como se ele inexistisse, como que se a obrigação não existisse, e empurra com a barriga para que o próximo pague, para que, quiçá, o próximo administrador público venha a cumprir. A sorte da boa vontade do administrador próximo que virá a cumprir. Então, pessoas no caminho, nos anos, acabam morrendo na expectativa de ter uma melhora de vida, na expectativa de ter uma dignidade na sua vida. Porém, existe todo um contexto do qual eu quero ilustrar para os senhores, e por isso eu estou na tribuna. Por isso. decididamente por isso. A Justiça do Trabalho, ela tem um mecanismo de ofício, ou seja, que ela faz acontecer sem que a parte peça, de realizar sequestro de valores, sequestro. As duas formas que tem para satisfazer os credores contra o Estado são o sequestro de valores nas contas correntes ou uma medida que inexiste mais, que é a intervenção, ou seja, a retirada, a substituição do administrador público por descumprimento das obrigações. Isso não, o judiciário, aos poucos, foi sendo conivente, complacente e resolveu praticamente abolir essa figura jurídica do texto normativo jurídico, constitucional e legal. Jurídico e legal. Pois bem, restaram os sequestros desses valores nas contas correntes. O que está acontecendo? Nós estamos vendo a Justiça do Trabalho, de forma incontinente e de forma zelosa, sequestrar valores anualmente. Se eu não me engano, se não me falha a memória, neste último ano a Justiça do Trabalho chegou a sequestrar mais de 20 milhões nas contas da municipalidade. E mais de 20 milhões. E teve a preocupação de aqui vir nessa casa tratar este assunto. Esteve aqui e eu registrei de maneira diligente, tenho acompanhado este assunto. E a Justiça do Trabalho, através do seu representante, esteve aqui. Tribunal Regional do Trabalho convida a Câmara para participar de audiência sobre precatórios. Ou seja, o Tribunal do Trabalho está realizando esta tarefa de satisfazer os seus credores. Porém, o que nos traz aqui, o que nos traz à tribuna, é a indignação e a inquietação de ver um tratamento diferenciado da Justiça Estadual. A Justiça Estadual, senhores, a última informação que obtive, há uns 3 anos atrás, é de que o ex-prefeito Sanchotini Felice herdou alguns precatórios da gestão Caio Riella. E, por sua vez, não pagou um precatório sequer em 8 anos. O atual prefeito, pelo que eu tenho conhecimento, nesses 2 anos, vamos dizer assim, não chegou a 2 anos, também não pagou um precatório. Ou seja, nós estamos, os credores da Justiça Estadual, mercê da boa vontade do administrador, sentado em cima do cofre. Há mais de 10 anos, sentado em cima do cofre, sem que nós, credores, tenhamos a perspectiva. Por quê? Sem que tenhamos a perspectiva? Porque na Justiça Estadual, lá, o sequestro de valores são indeferidos, são negados, diferentemente da Justiça Federal, que faz de maneira de ofício, incontinente, de maneira sistemática, os sequestros de valores. E vamos à comparação, essa absurda comparação que nós estamos trazendo aqui, justamente é isso que nos traz aqui, na tribuna, é de que existe a verba alimentar também nos créditos relativos oriundos da Justiça Estadual. Mas por que este diferencial de tratamento? Qual a razão deste tratamento diferenciado, discrepante? Isso nos inquieta, porque eu estive há 3 anos atrás no balcão dos precatórios do Tribunal de Justiça do Estado e pedi informações a respeito da ordem cronológica, da ordem dos credores, dos precatoristas da Justiça Estadual, e uma moça me informou: olha, tem um precatório grande aqui da AS Sul, isso está trancando a folha de pagamento. Mas como está trancando a folha de pagamento? Eu perguntei para a moça: se este é um crédito comum quirografário, o meu crédito é um crédito, durante a anuidade, é um crédito preferencial, privilegiado. Tanto que eu fiz um requerimento, está aqui, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a situação de que crédito oriundo de honorários advocatícios tem a mesma ordem de preferência dos créditos trabalhistas. Esta situação está pacificada no Superior Tribunal de Justiça, o órgão que regula esse tipo de situação jurídica. Pois bem, Vendo todo esse contexto estranho que paira no ar, até porque no outro dia eu fui à prefeitura e me falaram, olha, tu esteve lá no balcão dos precatórios, no outro dia, já sabiam da prefeitura municipal daqui que eu tinha estado no Tribunal de Justiça. Todo esse contexto faz com que eu venha à tribuna, com que eu faça um clamor, que eu faça este pedido para os senhores. E eu não tenho procuração dos demais precatoristas, mas poderia ter feito, porque eu até tenho espaço, tenho a participação num programa de rádio, poderia trazer aqui, encher esse plenário aqui, essas cadeiras dos precatoristas. Não o fiz, não o quis, porque eu confio nesta Câmara de Vereadores. Eu tenho visto um trabalho zeloso dos senhores, tenho visto um trabalho diligente e tenho a plena confiança de que este requerimento que eu aqui faço, ele se propagará e chegará no órgão do qual, o único órgão do qual o Judiciário respeita, aliás, que é o Conselho Nacional de Justiça. Este órgão é um órgão feito, criado justamente para isso, para apurar o que de errado está acontecendo e por que não está andando, por que o Tribunal de Justiça não trabalha como o Tribunal do Regional do Trabalho? Por que esta discrepância, por que este diferencial de tratamento? Em lesão, em prejuízo aos credores que estão esperando na fila. Por que todo esse tempo? Eu tenho aqui a emenda constitucional que regulamenta o assunto e diz que 1,5% do orçamento anual deve ser destinado ao pagamento dos precatórios. Esta emenda foi julgada inconstitucional em parte, ela foi parcial no que se refere aos 15 anos de prazo para pagamento dos municípios. Isso foi julgado inconstitucional pelo Supremo. No demais, está vigendo esta emenda número 62, constitucional de 2009. Tanto é que estão acontecendo sequestros de valores na Justiça do Trabalho. Lá estão se operando os chamados bloqueios nas contas da municipalidade.
Os sequestros todos são da RPV. São precatórios até 30 mil.
Não.
Todos são da RPV. Todos.
Sim, mas o que eu estou
não,
aqui...
Não houve pagamento de precatório acima de 30 mil.
Na Justiça do Trabalho?
Na Justiça do Trabalho. O que está acontecendo? Tem advogados que fazem que vamos dizer assim, tinha um precatório acima de 30 mil, eles dividem em duas ações para ficar a RPV abaixo de 30 mil para poderem serem pagos através de sequestro. Mas todos os sequestros são só de RPV, de 30 mil.
Quer dizer que esses mais de 20 milhões são referentes...
São só de RPV, todos abaixo de 30 mil.
Certo, mas mesmo assim, mesmo que seja de RPV...
Porque aí tem que ser pago dentro do ano.
Sim, mas mesmo que seja, vereador, de RPV, a situação de 12 anos do não pagamento de um precatório sequer não justifica uma omissão do Poder Judiciário. Absurdamente não justifica.
Eu perguntaria, doutor Fernando, doutor Frank Finocchietto, os valores referentes à indenização das famílias das crianças vítimas do incêndio da creche Casinha de Emília. Esses valores indenizatórios foram transformados em precatórios.
Precatórios.
Isso é uma grande justiça social, porque as famílias clamam,
estão esperando na
estão
fila.
Estão na expectativa.
Também na fila.
Há mais de 12 anos, doutor. Estão na fila. Isso é uma grande justiça social que
então
está sendo cometida.
Nós estamos aqui justamente para que, como nós não temos acesso a essas informações, nós não temos plenamente o acesso, nós queremos que a Câmara, no seu papel constitucional, seu papel princípio fundamental de fiscalizar a administração pública, os atos da administração pública, faça pedindo relatório de pagamentos, a ordem cronológica de pagamentos, e, ao mesmo tempo, faça um pedido para a Justiça do Trabalho nesse sentido e faça este comparativo. Realize este comparativo e que, ao final desses trabalhos, isto seja encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça para que tome as devidas providências ou não. Agora, esse que verte nessa tribuna esta situação, eu não vou ficar esperando, não vou envelhecer e a minha saúde não vai se deteriorar de braços cruzados. Vou adiante, vou como credor buscar, até dos meus clientes também, vou fazer todo o esforço possível e incontinente para que esta situação absurda ela tenha um fim. Ou seja, qual é o fim? Que a fila de pagamentos ande. Eu não quero receber agora, eu quero que a fila ande. Eu quero que se realize ao menos alguns pagamentos para que se tenha a esperança de receber e não se fique mercê da vontade do administrador, da benesse do administrador. Isso é inadmissível e inconcebível num Estado de Direito. Chega a ser, repito, asqueroso e nojento. Já morreu um colega meu, não pela durabilidade da espera do precatório. O processo durou 18 anos. O ex-vereador e presidente dessa Câmara, Luiz Alberto Medeiros, também era credor do Caburé de precatório. E outras pessoas, quantas já que a gente não sabe e acontece essas situações, essa aflição de esperar pela boa vontade e pela até complacência, uma omissão dos poderes, porque ali está o cofre público. Nós não tivemos agora há pouco a situação absurda do judiciário, de um juiz de direito negar o acesso de uma pessoa que portadora de uma doença grave, negando os remédios a essa pessoa. Só houve um despacho de um outro juiz deferindo por pressão da imprensa, ou seja, o judiciário tem se acostumado a ser complacente com essa situação de inadimplência do administrador público, da administração pública, passando a mão na cabeça. Já virou um mau costume, um mau hábito do judiciário em ser complacente, ser tolerante demasiadamente com essa situação. Então, que se encaminhe ao Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão correcional, que é o órgão de investigação e de apuração das irregularidades dessas situações. Aliás, eu não quero levantar suspeita aqui, mas é porque preciso que se diga, já houve fraude de precatórios no Tribunal de Justiça, onde se mudou toda a questão administrativa dos precatórios. Então, que se proceda essa apuração por esta colenda Câmara, apuração de como está procedendo e fazendo um comparativo da Justiça Estadual para a Justiça do Trabalho e se peça explicações ao Conselho Nacional de Justiça para que se tome as devidas providências. Eu agradeço pela atenção dos senhores, tenho a plena confiança, mais uma vez, deposito hipoteco, confiança de que os senhores encaminharão este requerimento, buscarão todas as informações possíveis, até porque já se veiculou pedido na gestão anterior do ex-prefeito e nada veio. Já se teve requerimento dessa pedido de informações da ordem cronológica dos pagamentos e essa Câmara foi desconsiderada. Acredito que dessa vez a situação mude. Muito obrigado.
Muito bem, agradecendo a presença do advogado Frank Finocchietto.
Só quero fazer um registro, vereador Egídio Carvalho.
Passamos a palavra, então, ao vereador Rony Mello.
É só um registro.
Vereador, desculpe, eu quero devolver os trabalhos, a condição dos trabalhos à presidente Jussara Osório.
Obrigada, vereador Egídio Carvalho. Reassumo as condições dos trabalhos e a palavra está com o vereador Rony Mello.
O registro que é importante se fazer, senhora presidente, Dr. Frank Finocchietto, que eu lhe cumprimento pelo tema, né, palpitante, e eu quero cumprimentar também porque o sindicato dos nossos funcionários do município, eles tiveram o bom senso, não sei se seria o termo correto a se falar, mas pelo que eu vou falar, acredito que tenha sido um bom senso, no sentido de que fizeram um acordo, buscaram fazer um acordo com o prefeito municipal, no sentido de que essa ação coletiva que existe hoje por parte do sindicato, através dos seus funcionários, que é um volume bem considerável, são milhões de reais, e eles fizeram, buscaram um acordo com o prefeito no sentido de dividir esses valores para que a fila pudesse andar. Mas o prefeito não aceitou. Não aceitou. Então é importante que se faça esse registro, porque teve por parte do sindicato esse desejo de se buscar esse acordo no sentido justamente de fazer a fila andar, de dividir esses valores, no qual a prefeitura poderia vir a depositar, mas infelizmente não houve interesse e a busca desse acordo não teve êxito e nem se deu continuidade às conversas.
Eu só peço só mais um esclarecimento, exatamente pontuando o que referiu o vereador Rony. Existe uma nova legislação da administração pública referente à negociação, a um verdadeiro balcão de negociações dos precatórios, segundo me foi informado. Porém, eu acredito que isso seja mais uma manobra da administração pública, porque isto depende da vontade também do administrador. Também do administrador. Está aqui o Rony referindo um fato de que houve uma negociação, houve uma tentativa de negociação e o prefeito a rejeitou. Então, para nós, que bom que existe esta legislação, mas para nós, ninguém nos engana mais, nós lidamos com isso, então nós não temos a esperança nenhuma de fazer negócio com a prefeitura, porque acredito que a prefeitura não tenha, a administração pública não tenha essa vontade, até porque os valores são expressivos, não tem essa vontade e eu não vou esperar mais pela boa vontade de administrador algum. Vou ir adiante nesta caminhada de receber, tentar ser satisfeito o meu crédito e assim como os demais que estão na fila. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Calma, doutor, não vai embora ainda. Calma.
Doutor Finocchietto.
Doutor, saiu brabo aqui, eu acho. Tinha um questionamento para fazer. O primeiro ponto, acredito que na próxima LDO nós possamos fazer as emendas para aumentar o valor dos precatórios. Essa casa pode usar desse dispositivo legal de planejamento financeiro e fazer a emenda para aumentar o valor dos precatórios. Né, doutor? Também me preocupou saber que 10% do orçamento do ano passado foi para pagar RPV. Um valor altíssimo. E o Tarragô diz que está previsto para 2015 de novo. Muito alto. Então, é bem preocupante. E, por último, eu gostaria de saber o que na prática, nós podemos fazer para tentar adiantar os precatórios. Adiantar, não. Começar a pagar, porque estão atrasados já os pagamentos. Na prática, na forma, o que nós podemos fazer para diminuir nós, como Câmara de Vereadores. Essa é um encaminhamento ao CNJ é importante, mas algo mais prático, se nós pudermos.
Doutor Frank.
Na prática, esta é uma atribuição constitucional que não se pode ser invadida do Legislativo, do Executivo, da Administração Pública. Essa é uma atribuição à questão dos pagamentos. O que pode o Legislativo fazer é justamente isso, a função fiscalizatória. Essa função desse... Por que esta demasia de uma década de atraso, onde se não moveu uma palha, um pagamento sequer, ou dois pagamentos sequer, dos... Isto é função principal do Legislativo. E, no que se refere ao aumento da alíquota, esta alíquota já está na emenda de 1,5% já na emenda constitucional. Acredito que a Câmara não tenha este poder deliberativo de penetrar esta situação. A alíquota de 1,5% do orçamento total líquido, já pela emenda 62 de dezembro de 2009, prevê para os municípios de no mínimo 1,5% inteiro e 0,5% para os municípios da região sul e sudeste, cujo estoque de precatórios pendentes das suas administrações, direta e indireta, corresponder a mais de 35% da receita corrente líquida. Essa disposição segue vigendo, ainda em vigência. Eu acredito que a Câmara não tem atribuição constitucional de modificar isso, a não ser, claro, que aí é sonhar com a utopia que a própria administração pública concorde. Se fizesse um acordo mediante, aí até poderia se pensar, mas acredito que não. Acredito que neste campo, neste raio legal, esta atribuição de aumentar este 1,5% seria a violação a esse dispositivo legal desta emenda constitucional. Certo? Agora, o que os senhores têm é o que eu coloquei à disposição, este requerimento. Ou seja, qual o órgão que tem o poder de pressionar o Tribunal Regional do Estado do Rio Grande do Sul, que se manteve até hoje omisso, em fazer cumprir esta legislação, é o Conselho Nacional de Justiça. Então, este, para mim, eu não vejo outro caminho, porque os pedidos feitos à Justiça Estadual são indeferidos de sequestro, diferentemente da Justiça do Trabalho.
Doutor Frank, nós gostaríamos de agradecer uma vez mais a sua presença aqui, que foi no sentido exatamente de esclarecer o tema. Eu sinto não poder ter estado o tempo todo, mas entendo de que os documentos que a Vossa Senhoria abastece essa casa, independente do seu pronunciamento, ele nos coloca os pontos mais importantes da questão. E nós estaremos, então, atentos nessa leitura. Agradecemos uma vez mais a sua participação nessa manhã.